Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. História da Palestina, do começo até aos dias atuais, de Magic History, é um livro de divulgação histórica em formato conciso, integrante da coleção Confrontos Históricos. Sua proposta é apresentar uma visão panorâmica de cerca de 4 milênios da Palestina, entendida como região do Mediterrâneo Oriental situada entre as áreas dos atuais Líbano e Egito. A obra percorre referências à Canaã bíblica, à civilização fenícia, às transformações do nome e da centralidade de Jerusalém e a episódios da época otomana, chegando às raízes modernas do conflito árabe-israelense. O eixo interpretativo anunciado pelo livro é a continuidade histórica da Palestina como espaço multiétnico, multicultural e multirreligioso, em contraste com processos políticos que desde o século XIX redefiniram o território e afetaram sua população. Em linguagem acessível e direta, o volume parece buscar, sobretudo, introduzir leitores à narrativa palestina sobre a disputa territorial. Não substitui estudos acadêmicos extensos, mas oferece um ponto de entrada para compreender como passado, memória, identidade e conflito permanecem ligados na região. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a Palestina como região histórica anterior ao conflito contemporâneo. Um dos méritos centrais da proposta do livro é deslocar o ponto de partida da discussão em vez de tratar a Palestina apenas como cenário do conflito árabe-israelense moderno. Apresenta como uma região com longa duração histórica. Segundo a descrição editorial, o nome Palestina foi empregado de modo recorrente para a faixa mediterrânea entre Egito e Líbano por milênios. A relevância desse enquadramento não está em afirmar uma continuidade política simples. As fronteiras, governos e denominações variaram profundamente, mas em mostrar que territórios podem preservar referências geográficas, sociais e culturais mesmo, sob sucessivas dominações imperiais, ao caracterizar a área como multiétnica, multicultural e multirreligiosa. O livro também se afasta de imagens que reduzem a história local a uma disputa eterna entre dois grupos homogêneos. A Palestina passou por contatos, migrações, intercâmbios comerciais e administrações distintas, fatores que ajudam a explicar sua diversidade. Para o leitor, essa perspectiva é útil porque introduz uma distinção essencial: região histórica, identidade coletiva e Estado Nacional não são conceitos equivalentes. Confundi-los torna o debate contemporâneo mais pobre. A obra usa essa longa duração para sustentar que a presença e a identidade palestinas devem ser compreendidas historicamente, e não somente a partir dos acontecimentos do século XX. Em segundo lugar, Canaã, Fenícia e Jerusalém, camadas antigas na formação do território. A apresentação do livro indica atenção a referências antigas, especialmente a relação entre a terra bíblica de Canaã e a civilização fenícia, além das mudanças de memória associadas a Jerusalém. Esses temas exigem cuidado histórico. Canaã, Fenícia e Palestina não são os nomes perfeitamente intercambiáveis nem designam uma única entidade política contínua. Eles remetem a períodos, populações, cidades e usos geográficos diferentes. Justamente por isso, sua abordagem pode ajudar o leitor a perceber que a região foi nomeada e interpretada por tradições diversas, locais imperiais, religiosas e modernas. A ligação destacada entre Canaã e o mundo fenício chama atenção para as sociedades semíticas antigas da costa oriental do Mediterrâneo, marcadas por redes marítimas, cidades portuárias e circulação cultural. Já Jerusalém ilustra como a importância de uma cidade não elimina as disputas sobre seu significado. Ela ocupa lugar decisivo em tradições judaicas, cristãs e islâmicas e, ao longo dos séculos, teve sua posição política e seus nomes inscritos em diferentes administrações e narrativas. Ao mencionar que o nome de Jerusalém quase foi esquecido em determinados contextos, o livro parece enfatizar a mutabilidade das designações históricas. O ponto analítico mais produtivo é que nomes de lugares não são meros detalhes, eles registram poder, memória e pertencimento. Conhecer essas camadas dificulta leituras que projetam categorias nacionais atuais diretamente sobre a antiguidade. Em terceiro lugar, Daher al-Umar e a discussão sobre a autonomia palestina no período otomano, entre os personagens explicitamente anunciados está Daher al-Umar al-Zaidani, governante local do século XVIII que consolidou amplo poder na Galiléia durante o domínio otomano. Sua presença diferencia o livro de resumos que saltam das civilizações antigas diretamente para o século XX. Daher al-Umar ampliou sua autonomia diante das autoridades otomanas, fortaleceu centros como Acre e favoreceu atividades econômicas, incluindo o comércio regional de algodão. Descrever sua experiência como a fundação de um Estado palestino soberano, como faz a divulgação da obra. Requer uma ressalva conceitual, o modelo de Estado-nação soberano é posterior e não se aplica sem mediações ao contexto otomano, ainda assim. O episódio é historicamente importante para examinar formas de autoridade local, redes familiares, administração territorial e interesses comerciais que existiam antes do nacionalismo palestino moderno. O valor do tema está em mostrar que a população e as elites da região não eram apenas objetos passivos de impérios externos. Havia iniciativas locais de governo e negociação, embora inseridas nos limites de uma ordem imperial, para o leitor. Daher al-Umar funciona como uma ponte entre história regional e política moderna, ele não prova uma continuidade estatal linear, mas evidencia precedentes de organização e autonomia que alimentam debates posteriores sobre pertencimento político palestino. Em quarto lugar, sionismo. Mandato britânico e deslocamento como raízes do conflito moderno. O livro localiza no século XIX uma ruptura decisiva à emergência do sionismo político e a busca pela criação de um lar nacional judaico na Palestina. Esse enquadramento ganha densidade quando relacionado às transformações do fim do Império Otomano e, sobretudo, ao mandato britânico após a Primeira Guerra Mundial. Nesse período, promessas conflitantes, imigração judaica, aquisição de terras. Resistência árabe palestina e políticas coloniais britânicas agravaram tensões que não podem ser explicadas por antagonismos religiosos abstratos. A perspectiva anunciada pela obra enfatiza que a formação de Israel em 1948 esteve associada ao deslocamento em massa de palestinos e à desestruturação de comunidade, experiência conhecida pelos palestinos como Nakba, ou catástrofe. Trata-se de um ponto fundamental para entender por que refugiados, propriedades, aldeias destruídas e direito de retorno continuam no centro das reivindicações palestinas. A expressão limpeza étnica, usada no material promocional, é parte de um debate historiográfico e político fortemente disputado. Um leitor crítico deve reconhecer tanto a gravidade documentada dos deslocamentos quanto a necessidade de consultar estudos variados sobre suas causas, decisões e consequências. A contribuição do livro, como introdução, é recolocar a experiência palestina no centro da cronologia, em vez de tratá-la como efeito secundário da criação do Estado de Israel. Por último, uma narrativa palestina acessível, com alcance introdutório e limites de síntese, a obra se posiciona como guia rápido e objetivo, qualidade também ressaltada nas avaliações reproduzidas nas páginas de venda. Para um assunto marcado por cronologias extensas, vocabulário político específico e interpretações conflitantes, uma escrita direta pode reduzir a barreira inicial de entrada. O foco na narrativa palestina é igualmente relevante. Muitos panoramas de grande circulação privilegiam diplomacia internacional, guerras entre estados ou a história do sionismo, enquanto dedicam menor espaço à continuidade social e à memória do deslocamento palestino, ao organizar a história desde as referências antigas até os conflitos atuais. O livro oferece um mapa interpretativo coerente para quem deseja identificar as raízes históricas da questão. Essa mesma concisão, contudo, define seu limite. A história da Palestina envolve fontes arqueológicas, administrações imperiais, nacionalismos, movimentos religiosos, decisões coloniais, guerras e direito internacional. Nenhum volume breve consegue resolver todas as controvérsias ou representar todas as correntes historiográficas. Assim, a leitura rende mais quando tratada como introdução orientada por uma perspectiva, não como relato definitivo e neutro. O leitor pode aproveitar a clareza do volume para formular perguntas mais precisas, como mudaram as fronteiras, quais grupos viviam na região em cada época, como surgiram as categorias políticas atuais. Esse uso crítico transforma uma síntese em ponto de partida para investigação mais ampla. Em conclusão, história da Palestina do começo até aos dias atuais, é mais indicado a leitores que procuram uma introdução breve à história palestina e às origens históricas do conflito árabe. Sou israelense. Especialmente estudantes interessados em política internacional e pessoas que percebem lacunas em sua compreensão da perspectiva palestina. Seu benefício intelectual está em oferecer uma linha cronológica que conecta a antiguidade, a diversidade cultural regional, formas locais de autonomia e as rupturas políticas dos séculos 19 e 20. Foucault, com isso, ajuda a evitar a falsa impressão de que a Palestina surgiu apenas como problema diplomático contemporâneo. O diferencial do livro, dentro da divulgação histórica de leitura rápida, é seu ponto de vista assumido, em vez de apresentar o conflito exclusivamente pela formação de Israel, pelas guerras árabe-israelenses ou por negociações entre governos. Ele dá centralidade à permanência histórica da região e à experiência palestina de perda territorial e deslocamento. Essa escolha torna o volume útil para equilibrar repertórios em que a voz palestina recebe tratamento reduzido. A linguagem simples e o recorte abrangente também favorecem a leitura inicial. Ao mesmo tempo, a melhor forma de aproveitá-lo é combiná-lo com obras acadêmicas e fontes de perspectivas distintas. Termos políticos, fronteiras históricas e interpretações sobre 1948 são objeto de desacordo real entre historizadores e agentes políticos, portanto, o livro se destaca não por encerrar tais debates, mas por tornar clara uma narrativa frequentemente marginalizada e por fornecer ao leitor referências para examinar criticamente os conflitos que ainda moldam Israel, Cisjordânia, Gaza e Jerusalém. Se você quiser apoiar a Magic History, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!